Boa noite, graça e paz. Este é o programa Corandeu, a vida diante de Deus. Este programa é um presente da minha família. Eu sou o pastor Sidney, minha esposa Sueli e o nosso pequeno filho Martin. Também é o programa que a nossa família estendida oferece a você, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a IPB 207. Hoje, no dia 7 de setembro, comemorando 77 anos da organização de nossa igreja. A Igreja Presbiteriana de Volta Redonda está situada na rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Você pode nos visitar ali onde era a antiga rua 207, número 340, São Lucas, aonde foi inaugurado o templo da igreja no dia 7 de setembro de 1951. Este programa, Corandeu, é o programa de aniversário. Se você esteve conosco no culto às 18 horas, agora você pode continuar louvando a Deus junto conosco no programa Corandeu. Corandeu é um termo teológico em latim que representa uma definição da reforma protestante. Todo ser humano vive em todo tempo diante da face de Deus. Toda a criação está diante da face de Deus. Não interessa se você é um cristão ou não. Você está diante da face do Deus que te criou, que sustenta o universo, que reina e que está irado contra o pecado e o pecador não arrependido. Sendo que a única forma de você ter segurança da salvação é crer no Senhor Jesus. Sua vida precisa ser vivida diante da face de Deus, diante da face do Salvador, Rei do Universo, que está sentado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo, o Messias que já veio e o Messias que voltará para inaugurar o novo céu e a nova terra. Mas antes disso, haverá um momento de juízo, do qual o critério para a salvação será a fé, apenas nos méritos de Jesus Cristo. Para você saber um pouco mais sobre o que é Corandeu, você irá agora ouvir a música com a banda Dort, Corandeu.
graciosa intenção e tudo vê. Que me encontre puro em seu amor, que me alcance e limpe o meu interior, pois eu quero ter um coração que se dobra.
Como eu disse, hoje a nossa igreja comemora 77 anos de sua organização. O histórico da primeira igreja presbiteriana do Brasil em Volta Redonda começou assim. Em 1942, teve início do trabalho na casa do irmão Dorcino Alves, na chamada Rua C, número 29, que ficava localizado na época no conhecido Acampamento Central. No dia 8 de novembro de 1942, a nossa igreja já estava organizando a primeira escola dominical, na época com 23 alunos. Completaremos 81 anos no dia 8 de novembro de trabalhos ininterruptos na escola dominical. Venha fazer parte da nossa escola dominical. Todos os domingos, às 10 horas, nós estudamos a Palavra de Deus, de maneira para podermos crescer na fé e conhecer o Senhor. Em 1943, aquele trabalho incipiente transferiu-se para a Rua B, número 26, na residência do irmão José Pereira, e alguns meses depois foi para a Rua 52, número 24, quando nosso irmão mudou. E os trabalhos continuaram sendo realizados na casa do irmão Manuel Lopes, a Rua 58, bairro Santa Cecília. No dia 7 de setembro de 1944, há 79 anos, organizou-se a Congregação Presbiteriana de Volta Redonda, que passou a funcionar na residência do senhor Anacleto Francisco de Araújo, situada na Rua 211, no bairro Conforto. Os irmãos organizaram essa congregação conforme a determinação do extinto Presbitério Oeste Fluminense. Estiveram à frente como presidente da comissão e designado pastor, o reverendo Daniel da Chagas, enviados pela Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Reverendo Eduardo Gutierrez foi designado pastor evangelista auxiliar. Também estavam neste trabalho de organizar a congregação no dia 7 de setembro de 1944. O presbítero Avelino de Souza e o presbítero Henrique Bernardo. A reunião que deu à organização da Congregação Cristã Presbiteriana de Volta Redonda foi realizada na residência do senhor Oswaldo Ceribella, a Rua 31, número 115, em Volta Redonda. O pastor Daniel da Chagas pregou no texto de Êxodo 14:15, onde baseou o seu sermão intitulado A Nova Ordem. Após perguntas constitucionais aos irmãos, foram eleitos para o secretário da congregação, senhor Oswaldo Ceribella, e para o tesoureiro da congregação, o irmão Daniel Dias, sendo arrolado como membros comungantes 30 irmãos e irmãs. No dia 7 de setembro de 1946, organizou-se a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, com 75 membros. Os pastores que prestaram assistência à congregação foram, além dos pastores Daniel da Chagas e Eduardo Gutierrez, também em cultos especiais foram reverendo Cícero Siqueira, reverendo Galdino Moreira, reverendo Matatias Gomes dos Santos, formado no Seminário Primitivo, um dos primeiros formandos do Seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, e reverendo Carano Legóvia, e, por fim, reverendo Haroldo Cook. A igreja foi organizada aos dias 7 do mês de setembro de 1946, se reunindo e dando nome para a congregação de Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Tivemos como convidado o reverendo Matatias Gomes dos Santos para presidir as cerimônias. A oração inicial foi feita pelo reverendo Daniel das Chagas e Silva, que funcionou como secretário e relator. E nesse dia, arrolou-se os irmãos comungantes e não comungantes. Nós vemos então que o Senhor tem abençoado esta igreja e ela tem sido canal de bênção do Senhor para a cidade de Volta Redonda, para a cidade de Barra Mansa e também para o Brasil e o mundo através de suas parcerias e plantações de igrejas. Naquele dia, o último hino tocado foi o hino 147 do hinário Novo Cântico, o qual nós iremos agora ouvir. Por isso nós estamos comemorando o aniversário de nossa igreja, porque Jesus vem vencendo através da igreja que vai se expandindo pelo mundo até alcançar os confins da terra. o último povo, a última tribo, a última língua, a última nação. Pregando a mensagem de que quem salva é só Jesus, e que aquele que é salvo pelo Senhor, aquele que é liberto das amarras do pecado por Jesus Cristo, aquele que é transformado pelo poder de Deus, nunca será arrebatado das mãos do Senhor e terá segurança em sua salvação. Este será o tema em que iremos estudar neste programa. Mas antes de ouvirmos este tema, ouviremos mais um hino do Hinário Novo Cântico, o hino 113, Achei um Bom Amigo.
Chega a voz do Salvador, eis que logo reconheço ser Jesus o seu Senhor. Mas se o meu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo a termos crentes e ter sempre a bom pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer os céus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
Como eu disse, o tema deste programa Corandeu é a segurança da salvação. Estamos baseando os nossos estudos no livreto de Paul Washer, O Evangelho de Jesus Cristo, que está sendo oferecido para a comunidade cristã como ferramenta de evangelismo e estudo pela Sociedade Missionária Defesa do Evangelho a apenas R$2 cada exemplar. Compre você também para evangelizar sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus conhecidos. Nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo, chamados do tempo pelo Senhor, não para aguardar simplesmente, mas para enquanto estivermos aqui, continuarmos anunciando a salvação que só há na pessoa de Jesus Cristo a todas as pessoas. Portanto, irmão, você foi eleito, chamado por Deus para nascer de novo e ser regenerado através do Espírito Santo. E assim que você foi chamado, você também foi enviado por Deus para pregar o Evangelho a outros. A segurança da salvação. Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos, ou mesmo o confessam como Senhor, entrarão no reino dos céus. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21, para você ver o que Cristo disse. Assim está escrito: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu, como eu citei aqui em Mateus 7:23. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus são conhecidos por seus frutos. Mateus 7:16 e 19, assim diz o Senhor: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidência de salvação. Tiago escreve: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. Tiago 2, versículos 18 e 26. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas, com novos desejos que nos levam a querer conhecer a Deus e agradá-lo. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina de salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos mantaremos salvos por aquilo que fizermos. Isso significa simplesmente que o novo nascimento e a obra contínua de Deus em nossas vidas garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascermos de novo, não poderemos permanecer em tal condição, mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque o Deus que começou uma boa obra em nós a completará, como Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Confira comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós agora ouviremos dois hinos do Hinário Novo Cântico. O hino Redenção, do Hinário Novo Cântico, número 268, e também o hino 267, Precioso Sangue. Vamos ouvir estes louvores.
Provar meu amor sem fim, o teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Nesse sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, sem propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Condenados a lutar na escuridão, esse abismo de pecados sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Oh, que precioso sangue Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus. Sangue, nele temos paz. Tudo quanto a lei exige satisfaz.
Evidências da conversão. Como dissemos, aquele que é de Cristo estará sempre cuidado por Ele e apresentará frutos da sua conversão. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar ou testar a si mesmos para ver se eles estão na fé. Observe isso comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Assim diz a Escritura: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? O autoexame é necessário, a autoconfrontação a partir da palavra de Deus e do confronto e exortação do Espírito Santo e também dos irmãos da fé, é necessário para o crescimento do cristão. Porém, para que tal exame seja correto, é preciso um padrão verdadeiro. Não é prudente julgar a nós mesmos de acordo com as nossas próprias opiniões ou com as opiniões dos outros. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade de nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Há um livro na Bíblia escrito especificamente para esse propósito, a primeira carta de João. João assim escreve, 1 João 5,13: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão. À medida em que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos a Cristo e estamos sendo transformados pelo seu poder. Essas marcas de conversão genuína serão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente ao nos examinarmos à luz delas. Vamos agora orar então. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Senhor Deus, de agora podermos investigar a nós mesmos a partir da Santa Escritura e verificar aquilo em nosso ser que precisa ser mudado pelo Senhor e pelo Senhor somente. Usa-nos, Senhor Deus, através da Tua Palavra, para que nós mesmos nos confrontemos, que o Teu Santo Espírito nos conduza neste momento para que possamos entender a Tua vontade. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Antes de passarmos por estes pontos, iremos ouvir o hino do Inário Novo Cântico, Hora Bendita, hino do Inário Novo Cântico de número 127.
Contente sem perdura.
Neste programa, que está sendo realizado no dia 7 de setembro, dia do aniversário de 77 anos da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, que fica na rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas, eu te convido a mais uma vez estar conosco. No dia 9, às 18 horas, estaremos prestando culto ao Senhor em ações de graças por essa data. Também no dia 10, teremos culto às 18 horas e também o nosso simpósio de escola dominical com o nosso preletor, reverendo Flávio Freitas Guerrar, da Primeira Igreja Presbiteriana de Carangola, às 9 horas da manhã. Venha participar conosco. Então, como eu disse, nós precisamos ver as marcas de conversão genuína em nós. E irei listá-las, e seria muito bom se você puder anotar os versículos para lê-los. Primeira marca, 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7. Os cristãos caminham na luz. O caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como Ele nos revelou na Bíblia. Segunda marca, os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e o confessam a Deus. 1 João capítulo 1, versículos 8 ao 10. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória contra o pecado. Terceira marca. Os cristãos praticam e guardam os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4. Os cristãos praticam a justiça. 1 João capítulo 2, versículos 29, capítulo 3, versículos 7 e 10. E não se entregam a uma vida de pecado, ao pecado como estilo de vida. 1 João capítulo 3, versículos 4, 6, 8 e 9. A vida dos cristãos verdadeiros é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como a confissão e arrependimento dos desvios do padrão divino. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles refletirá um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade ou obediência a eles. Quarta marca. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. 1 João 2,6. A grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como seu mestre, Mateus 10,25. Eles desejam imitar a Cristo em tudo. 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e Efésios, capítulo 5, versículo 1. Consequentemente, os cristãos também têm um crescente desinteresse em imitar este mundo caído ou em ganhar a sua aprovação. Quinta marca de um verdadeiro cristão. Os cristãos amam outros cristãos, desejam a sua comunhão e servi-los nas atividades práticas na vida diária da Igreja de Jesus. 1 João 2, do 9 ao 11. Essa é uma das maiores evidências de salvação. Mateus capítulo 25, dos versículos 34 ao 40, e 1 João capítulo 3, dos versículos 14 ao 18. Portanto, se você está afastado da Igreja de Cristo, se você é um desigrejado, saiba, essa é uma evidência contra você. Você precisa desejar a comunhão dos irmãos e o serviço do corpo de Cristo, pois a Igreja é a noiva de Cristo, e Cristo amou a Igreja ao ponto de morrer por ela. Como você pode não desejar ter comunhão com seus irmãos? Sexta marca da Igreja de Cristo. Os cristãos crescem em seu desdém e rejeição do mundo. 1 João 2, do 15 ao 17. O mundo aqui se refere às ideias, atitudes e ações dessa atual era decaída, que contradizem e se opõem à natureza e à vontade de Deus. Sétima marca. Os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas da fé, que de uma vez por todas foi transmitida à Igreja através de Cristo e seus apóstolos. 1 João capítulo 2, versículos 19 e 24 e Judas, versículo 3. Os cristãos são ensinados por Deus. Leia lá em Jeremias 31, 34 e no Evangelho de João capítulo 6, 45. E não são desviados por todo o vento de falsa doutrina. Efésios 4, versículo 14. Ou seja, os cristãos, sétima marca, perseveram nos ensinamentos e práticas da fé, que de uma vez por todas foi transmitida à Igreja através de Cristo e de seus apóstolos. Ou seja, eles se firmam na palavra de Deus e não ficam atrás nem ouvindo outras revelações que não são verdadeiras. Se uma revelação fosse verdadeira, ela já estaria na Escritura, portanto seria desnecessária. Não sendo de acordo com a Escritura, ela é falsa. Oitava marca do verdadeiro cristão. Os cristãos se purificam. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Eles procuram crescer em santidade, que é a pureza moral. Leia lá, 2 Coríntios 7, 1, 1 Timóteo 4, 7, 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e um apegar-se ao que é bom. Nona marca. Os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23, 1 João capítulo 4, versículo 2, 1 João capítulo 4, versículos 13 ao 15. A grande e única esperança da salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho da vida eterna que Deus lhes dá através do seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5, do 10 ao 12. Décima e última marca. Os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus, conforme está registrado em Hebreus capítulo 12, dos versículos 5 ao 11. Deus não permitirá que os seus filhos continuem na imaturidade e desobediência, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhem da sua santidade e manifestem o fruto da justiça. Essa é uma das grandes marcas ou características da verdadeira conversão. Portanto, amados, nós vimos hoje a certeza da salvação e vimos que é necessário que o cristão verdadeiro, ele evidencie a sua conversão através de 10 marcas que foram aqui expostas. Se você desejar receber o livreto Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer, visite a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na Rua Carlos Chagas, antiga Rua 207, número 340, no bairro São Lucas. Estamos encerrando este programa. Que a bênção do Senhor e a graça de nosso Deus esteja com você. Enquanto você ouve os hinos do Inário Novo Cântico, Cristo, a luz do mundo, sossegai e a ovelha perdida. Deus os abençoe.
Não tardes, bom mestre. ser. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a mal tragar, que leva o Senhor, Rei do céu. Ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a
song.